O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... de setembro de 2001, o dia em que os Estados Unidos foram humilhados diante do mundo.
Estamos interrompendo a nossa programação para uma notícia urgente.
Um avião comercial acaba de se chocar contra uma das torres do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Um avião que atingiu um dos últimos andares do prédio explodiu após o choque. A nuvem de fumaça que sai da torre pode ser vista de qualquer parte da cidade.
O governo americano ainda não deu nenhuma declaração sobre o acidente. Voltaremos em seguida com novas informações. Atenção, atenção, mais um avião acaba de atingir a outra torre do World Trade Center em Nova York. O impacto que provocou uma enorme explosão foi transmitido ao vivo pelas televisões de todo o mundo. Ao que tudo indica, eram dois Boeing 747.
Para fugir do terror das chamas, dezenas de pessoas se atiram pelas janelas. O corpo de bombeiro e a polícia de Nova York já estão no local cuidando dos feridos e isolando a área.
Em instantes, nossos repórteres trazem novas informações ao vivo de Nova York. Voltamos com o nosso plantão direto de Nova York, onde dois aviões atingiram ainda há pouco as torres gêmeas do World Trade Center. A polícia e o corpo de bombeiros estão no local retirando as pessoas que trabalham nos prédios. Toda a área próxima ao World Trade Center também está sendo isolada.
O trânsito na ilha de Manhattan está completamente congestionado. As nuvens de fumaça que saem dos prédios já cobrem grande parte da cidade. O repórter Gilberto Alves está nos Estados Unidos, a poucas quadras do local do acidente. Por telefone, ele nos dá maiores informações. Alô, Gilberto? Alô? Gilberto?
Alô, Marcos?
Gilberto, como está a situação em Nova York?
Olha, Marcos, estou num hotel aqui em Manhattan. Estou junto com cerca de 50 pessoas numa das coberturas do prédio, observando o que está acontecendo. Realmente é muito difícil explicar o que está acontecendo. O barulho da explosão foi muito forte, quase ensurdecedor. Tinha muita gente correndo pelas ruas, se afastando do World Trade Center. Daqui só dá para ver a fumaça saindo das torres. O gerente do hotel já veio nos avisar que a polícia mandou que fossem esvaziados os prédios da vizinhança. O mesmo gerente disse que soube pela polícia que não foi um acidente e que os Estados Unidos estão sendo atacados. Talvez pelo Japão, China ou um país...
Bem, perdemos contato com o nosso repórter. As linhas telefônicas de Nova York estão completamente congestionadas e assim que conseguimos falar com ele novamente, teremos mais detalhes direto de Manhattan.
Outro correspondente que está trabalhando para nós agora é o Silvano Girardi. Ele está acompanhando a equipe de reportagem da rádio CNN. Neste momento, eles estão em Sarasota, na Flórida, e esperam por um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Alô, Silvano?
Alô, Luciane, estou aqui em Sarasota, na frente do prédio da Defesa Civil dos Estados Unidos, esperando por um possível pronunciamento do presidente Bush sobre o que aconteceu no World Trade Center. É, a cena do avião atingindo a segunda torre é terrível. As cenas da CNN mostram que o avião fez uma curva para poder acertar em cheio o prédio. Uma enorme bola de fogo saiu do andar que foi atingido. Espere um pouquinho. Tem muita gente por aqui, não consigo ver direito, mas parece que o presidente está vindo. Sim, é ele. O presidente dos Estados Unidos vai falar.
Today we've had a national tragedy.
Hoje aconteceu uma tragédia nacional.
dois aviões bateram no World Trade Center e parece ter sido um ataque terrorista. Ele disse que isso não vai continuar e pediu para que Deus abençoe as vítimas, suas famílias e a América. E é isso. O presidente está muito emocionado, visivelmente abatido. Aliás, todos estão muito abalados e emocionados com o que aconteceu. Agora o presidente se retirou da sala. O assessor está dizendo que em breve o governo volta a se pronunciar. Então mais tarde voltamos ao vivo aqui dos Estados Unidos quando tivermos outras notícias. Silvano Girardi, de Sarasota, na Flórida, para o Plantão Especial.
Obrigado, Silvano. Em breve esperamos por mais notícias. Estamos com o cientista político Manuel Cardoso de Albuquerque. Ele vai ficar conosco aqui nos estúdios para analisar essa tragédia e a repercussão que isso pode ter para o mundo inteiro. Afinal de contas, professor, o World Trade Center é o maior centro financeiro do mundo. Um ataque a estes prédios pode ser considerado uma declaração de guerra? E o senhor acha que isso pode gerar uma crise internacional?
Bom, dois fatos aconteceram hoje. Primeiro, as duas torres foram atingidas por dois aviões que ninguém sabe ainda de onde saíram. O segundo fato é que o presidente Bush acaba de afirmar que todos nós já tínhamos quase certeza. Isso foi um atentado terrorista. Acredito que dentro de alguns dias...
Só um minuto, professor. É impressionante o que está acontecendo nos Estados Unidos. Um avião acaba de cair sobre o Pentágono, destruindo um dos lados do prédio. Agora não há mais dúvidas de que os Estados Unidos estão sendo atacados. Ao invés de armas militares, o inimigo está usando aviões comerciais.
A CNN acaba de informar que foram cancelados todos os voos nos Estados Unidos. A Casa Branca e outros prédios da administração federal estão sendo isolados neste momento. Voltamos agora com o nosso repórter que está em Nova York. Alô, Gilberto, como está a situação no World Trade Center? Alô, é Gilberto? Bom, perdemos de novo o contato com o nosso repórter. Vamos aos comerciais e depois voltamos com o cientista político, o professor Manuel Carlos de Albuquerque, que está analisando esta crise nos Estados Unidos.
O seu passaporte para o mundo é a Federal. Vestibular 2002 da Universidade Federal de Santa Catarina.
Voltamos ao vivo e para situar você, ouvinte, que acabou de ligar o rádio. Dois aviões atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e outro avião caiu sobre o Pentágono. As primeiras informações apontam para um possível atentado terrorista contra a maior potência do mundo.
O repórter Gilberto Alves informa agora de Nova York que uma das torres acaba de desmoronar. Uma enorme nuvem de poeira e destroços cobre Manhattan. Gilberto, você está na linha?
Marcos, estou na Avenida 56, perto do World Trade Center. É impressionante o que levantou de poeira aqui em Manhattan. Parece coisa de cinema. Foi uma cena chocante, aterrorizante. Dezenas de pessoas correndo e a nuvem de fumaça vindo atrás como se fosse uma avalanche. Tinha muita gente saindo do prédio quando ele caiu. Muitos bombeiros também devem ter morrido. Eles estavam subindo os andares pelas escadas e retirando as pessoas. Estou me protegendo agora numa cabine telefônica junto com mais dois jornalistas que estão passando as notícias para uma rádio aqui de Nova York.
Oh my God, I don't believe it! The northeast corner has exploded!
É difícil explicar o que aconteceu. Parece que a segunda torre também está desmoronando. Só um instante.
Meu Deus do céu, é a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. Eu não consigo enxergar mais do que 15 metros na minha frente. É muita poeira. Muitos destroços voaram do prédio e acabaram atingindo as pessoas que estavam ainda por perto se retirando. É uma catástrofe isso aqui. Nova York virou um inferno. Milhares de pessoas devem ter morrido nas torres. Vou ter que sair daqui onde estou. Tá muito difícil de respirar sem máscara. Não vejo nenhum bombeiro por aqui. Dá a impressão que todos estavam no prédio. Tem muita gente se escondendo da fumaça e chorando. Acabou de passar por mim uma senhora com uma criança no colo. É uma cena que choca a gente. A mulher estava completamente coberta de poeira e a criança tinha um machucado enorme na cabeça.
Perdemos o contato com o repórter Gilberto Alves, mas nosso outro repórter Silvano Girardi traz novas informações direto da Louisiana, onde está o presidente norte-americano.
Marcos, outro avião, um Boeing 757 da United Airlines, acabou de cair numa área da região oeste da Pensilvânia, entre Nova York e Washington. E a empresa American Airlines acabou de informar que dois de seus aviões, transportando 158 pessoas, estão desaparecidos. Especula-se por aqui que possam ser esses dois aviões que tenham atingido as torres em Nova York. E agora, novamente, o presidente Bush. Bush vai falar.
Today,
o presidente está dizendo que o modo de vista dos americanos esteve em xeque num sério e deliberado ataque terrorista. As vítimas estavam em aviões ou nos seus escritórios. Homens, mulheres de negócios, trabalhadores militares e federais, pais e mães, amigos e vizinhos. Milhões de pessoas foram mortas repentinamente pelo mal. Nenhum de nós jamais vai esquecer esse dia. E os Estados Unidos vão lutar para defender a liberdade e tudo que é bom e justo em todo o mundo. Agora ele termina o discurso. Agradece e pede a Deus que abençoe a América. O presidente é muito aplaudido. E agora voltamos ao estúdio. É com você, Márcio.
A história que relatamos acima é uma dramatização dos ataques terroristas às Torres Gêmeas do World Trade Center e ao Pentágono. No dia 11 de setembro de 2001, as pessoas começaram a imaginar o início da Terceira Guerra Mundial. Primeiramente, imaginou-se que mais de 10 mil pessoas teriam perdido a vida nesses ataques. Mas o número oficial contabilizou 3.063 mortos até março de 2002. A responsabilidade dos ataques foi atribuída ao grupo terrorista Al-Qaeda, sob o comando do saudita Osama Bin Laden. 26 dias após o ataque, em 7 de outubro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, país que abrigava o terrorista, segundo o FBI. Com o apoio da Aliança do Norte, grupo que fazia oposição ao Talibã, os americanos usaram aviões bombardeiros e conseguiram derrubar o regime em 7 de dezembro com a tomada da cidade de Kandahar. O saudita Osama Bin Laden ainda não foi capturado. O governo americano acredita que ele esteja escondido nas cavernas de Tora Bora, no Afeganistão, ou tenha fugido para algum país vizinho. 6 meses depois dos atentados de 11 de setembro, a economia norte-americana ainda se recupera dos ataques. O país estava em recessão quando as torres do World Trade Center foram atingidas. Economistas do mundo inteiro preveem que a recessão vai ser mais profunda e provavelmente mais longa do que teria sido. A procura por bens de consumo ficou estagnada e a venda de itens de preço elevado, como carros e imóveis, despencou. A crise norte-americana ainda foi agravada por problemas em setores como o transporte aéreo e o turismo, que fizeram com que dezenas de milhares de pessoas perdessem seus empregos. Além da preocupação com a economia, a ameaça terrorista passou a fazer parte do dia a dia americano. Logo após os atentados, a possibilidade de ataques com armas químicas e biológicas virou realidade com as notícias sobre antrax. Cartas contendo a substância química que poderia levar à morte por hemorragia foram abertas e cerca de 100 pessoas foram contaminadas. A simples possibilidade de uma doença fatal ser espalhada pelo correio desestabilizou a já aterrorizada sociedade norte-americana. Num país que sempre se vangloriou de seus conceitos de liberdade, o medo pós-atentados terroristas fez a maioria da população apoiar medidas de restrição da liberdade de estrangeiros. A Anistia Internacional, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, denuncia que os direitos fundamentais de parte dos 1.200 estrangeiros presos nos Estados Unidos têm sido infringidos. A entidade afirma que o governo realiza uma violação das leis internacionais e dos próprios critérios estabelecidos pelos serviços de imigração. O argumento do governo americano é que esses estrangeiros são terroristas em potencial que podem planejar novos atentados contra o país. Mas a outra ameaça à segurança mundial que depende das ações americanas e vai além do terrorismo. O uso de armas nucleares para demonstração de poder e vingança, como na Segunda Guerra Mundial. Os ataques a Nova York e a Washington demonstraram a vulnerabilidade dos Estados Unidos a partir da constatação de que toda a estrutura de segurança nacional norte-americana, como o Pentágono, a Agência Central de Inteligência, a CIA, e a Agência de Segurança Nacional, a NSA, foram incapazes de impedir os atentados. Resta ainda uma lição final a ser aprendida pelo governo americano. A de que a única defesa contra ataques terroristas é um esforço real, contínuo e corajoso para se encontrar soluções políticas aos conflitos nacionais e ideológicos nos quais os Estados Unidos estão envolvidos.
Este programa foi produzido pelos alunos Richard Amante e Raquel Sabrina. Apresentação de Andressa Brown, Luciane Alves, Marcos Franzoni e Ricardo Barreto. Participação de Bruno Weick como repórter Silvano Girardi, Celso Vicenzi como cientista político Manuel Albuquerque, e Richard Amante como o repórter Gilberto Alves. Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado. Supervisão do professor Eduardo Medici. Florianópolis, março de 2002.